Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá, sou Sara Pestana, coordenadora da OED. Hoje estamos a gravar na Fundação Liga e tenho o prazer de ter aqui comigo Salvador Mendes de Almeida, que em 2003 criou a Associação Salvador. Olá Salvador, bem-vindo ao Inclusivamente e obrigada desde já por ter aceito o nosso convite.
Muito obrigada, com muito gosto que estou aqui e partilhar um bocadinho também a história e sobretudo conhecer também aqui o espaço da Fundação Liga, que é um espaço muito que já tinha um grande carinho, mas que hoje saio daqui também com um carinho renovado pelo impacto dos vossos projetos e pelo contacto também com todos os vossos beneficiários, utentes e colaboradores. Nossa. De facto, aqui um trabalho muito, muito engraçado.
Obrigada, Salvador. Aos 16 anos, em plena adolescência, Salvador teve um acidente, não é? E, portanto, a sua vida, como a te conhecia até ali, mudou radicalmente, não é?
Exatamente.
Depois de um longo período de reabilitação, não é? Depois do acidente, como é que foi voltar à escola e voltar a casa? E como é que a sua vida, a rotina, se teve que alterar?
As fases de transição, não é? Sobretudo as pessoas com deficiência que eu conheço, há pessoas que nascem com uma deficiência congénita, congénitas, não é? Que nascem com a deficiência, ou então há esta transformação, não é? Na vida de uma pessoa. E de facto é muito difícil de lidar com essa transformação, de aceitar que não controlamos determinadas funções do nosso corpo que fazíamos perfeitamente, como andar, como ir à casa de banho, como tapar-me com um cobertor quando estou deitado ou destapar-me, comer, vestir, isto para alguém como eu que tem uma tetraplegia é muito, muito complicado de aceitar. Mas eu acho que também a idade com que eu tive, muito, muito jovem, pronto, com 16 anos, mas também essa idade também ajudou, porque nessas idades eu acho que nós temos também uma predisposição para aceitar o diferente, aceitamos de uma forma mais natural e temos que nos adaptar à vida face às circunstâncias que vivemos.
Exato.
Portanto, foi isso que eu fiz, com alguns momentos mais difíceis e mais baixos, outros momentos mais altos, mas sobretudo foi também pela forma de aberta com que vivi também esta situação.
Mas isso está a falar da parte, amigos, no fundo, interna, do seu processo um bocadinho interno,
sim,
não é?
Sim, sim.
Da aceitação até daquilo que lhe aconteceu e de como conseguiu depois aceitar, digamos assim, uma nova situação. Mas depois e a sociedade? Estava preparada à casa, à escola, para voltar, para poder ter, no fundo, participar, como até aí participava na sociedade? Como é que
não,
foi essa?
Não.
Não. Pois.
De facto, já foi há mais de 20 anos, 25 anos, o meu acidente, e portanto foi, de facto, se hoje é difícil, há 25 anos era ainda mais complicado, porque a escola onde eu andava não tinha bons acessos, tive que mudar para uma outra, a casa onde eu morava não tinha acessos, felizmente a minha família tinha algumas condições e pudemos mudar de casa, mas são tudo coisas que demoram no mínimo um ano, dois anos, também não tinha um carro adaptado. E foi uma coisa que demorou também, até lá estava sempre dependente de terceiros também para fazer e para sair. Quando digo terceiros, fora do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, portanto,
exato.
E portanto pessoas de fora do meu círculo mais restrito, e portanto foi uma situação mesmo muito difícil, e aí é muito importante também a família.
Exato.
Mas é muito importante também a escola, porque eu aprendi que na escola as pessoas diziam, e não era por mal, e achavam que eram sensíveis também a esta temática, mas há 20 anos o sensível e o ser solidário com esta temática é, olha, quando quiseres subir ali aquele degrau, sempre que quiseres subir ou descer, pá, esperas aqui 10 minutos que eu vou chamar o segurança e mais três pessoas para ajudar a subir e a descer.
Exato.
E hoje em dia isso é impensável, não é? Uma pessoa
claro.
Quer autonomia, quer ser independente,
exato.
E quer poder entrar e sair de uma sala de aulas, ou num local de trabalho, ou num emprego, de igual forma como fazem as outras crianças
todas,
e os outros
pessoas,
utentes.
Não é? Na fonte,
então, foi uma fase de muito, muito difícil e que me fez criar também algo que pudesse fazer diferença, já que tinha pois, também que passar.
Pois, era isso que eu ia perguntar precisamente. Terá sido essas questões, terão sido essas questões que fez pensar como é que eu posso mudar ou como é que posso...
Sim.
Foi criada, no fundo, a Associação Salvador foi criada depois 5 anos depois do acidente, não é?
Sim, portanto, terá sido por isso. Foi muito nesta área da sensibilização, com o intuito desta área da sensibilização, mas mais ainda, numa fase inicial, era mais até para uma partilha de experiências e de alguns contactos e de investigações que a minha família teve acesso e que gostava de partilhar também com outras famílias, porque quando uma pessoa também tem um acidente que muda a sua vida do dia para a noite, estamos sempre à procura, então como é que ele vai voltar ao que tinha antes?
Exato.
E na altura falava-se em muitas investigações, ainda hoje se fala, mas a associação foi criada no fundo também para poder trazer alguns investigadores cá a Portugal, poderem ver e podemos partilhar este conhecimento. Mas rapidamente também vimos que de facto haviam, para se fazer investigação em Portugal, era preciso muito e muito dinheiro. Nós não tínhamos ninguém especializado também na família nesta área das investigações ou da medicina e, portanto, começámos por uma outra área, que era mais a área social, de tirar as pessoas de casa, de reunir com eventos de convívio, de partilha de informações, de partilha de experiências, e foi assim que nasceu também a associação, com este objetivo de criar experiências para que pessoas com deficiência motora e com mobilidade reduzida pudessem também ter uma vida igual à das outras pessoas.
Pois, no fundo, o Salvador falou há 25 anos atrás, não é? E agora, que melhorias é que... O que é que já foi conseguido? Como é que vê agora ainda a inclusão das pessoas com deficiência na...
Olha, por um lado fico triste, porque foram mais de 20 anos de muita, muita luta e de muita sensibilização, desde programas de televisão que tive no Horário Nobre, na RTP, desde campanhas de sensibilização que a associação tem feito, a promoção do Dia Nacional das Acessibilidades, onde nós já tivemos um contacto com mais de 30 mil alunos, o tema da empregabilidade, que também temos, como tem a Liga já há muitos anos, onde já integramos mais de 400 pessoas no mercado de trabalho, o desporto adaptado, todas essas coisas. Uma das áreas que nós temos apostado imenso e que eu vejo que é transversal de tudo isto são a área das acessibilidades. E nisso fico triste e fico muitas vezes zangado comigo mesmo e com o meu país e com os nossos governantes, porque nós ouvimos sempre muitas promessas, muito blá blá blá, que agora é que vai ser, que agora é que vai acontecer, e as coisas acontecem a conta gotas. E, portanto, enquanto que um cidadão com deficiência não se sentir livre na cidade onde mora e não conseguir sair de casa, apanhar um transporte público, fazer uma atividade esportiva, concorrer de igual para igual numa oportunidade de emprego, isso para mim não é integração. Eu sinto que em 20 anos já foram feitas muitas mudanças, mas ainda estamos longe de alcançar esta igualdade de oportunidades, e por isso é que cá estamos também a lutar para que isto aconteça.
Pois, no fundo já foi feito aqui um caminho, mas ainda é necessário fazer um caminho quase tão grande como aquele que foi feito, não é?
Portanto, não, acho que ainda há muito mais.
Muito para fazer,
sobretudo, olha, vou-lhe dar o exemplo de várias câmaras com quais trabalhamos. Muitas vezes as chefias sabem o que é preciso fazer, uma passadeira à cota zero, sem um degrau, um sinal com os sinais sonoros para que pessoas com baixa visão também consigam passar. Fazer. Pronto, estamos a falar da acessibilidade para um conjunto enorme para todo o tipo de deficiências, mas depois há muitos técnicos que nas autarquias ainda não têm esta sensibilidade. Nós vimos isto também na questão do emprego. Quando integramos pessoas com deficiência, e agora, felizmente, com as leis das cotas a acontecer, há muitas empresas que não têm ou têm receio de contratar porque não sabem como lidar com uma pessoa com deficiência, ou não sabem se as infraestruturas da sua empresa se têm todas as condições. E o que eu costumo dizer é que isto tem que se agir com a maior naturalidade possível, que cada caso é um caso E, portanto, não vale a pena as empresas adaptarem, terem todas as casas bem adaptadas, começarem a fazer rampas, começarem a fazer tudo, porque depois pode ser que as pessoas não o utilizem. E, portanto, acho que tem sido feito um caminho, mas este caminho ainda está longe de ser todo percorrido. Portanto, ainda faltam muitas etapas. Hoje em dia vimos também estes projetos de educação nas escolas, uhum, e tudo isso com as crianças, que têm uma aceitação com a deficiência totalmente diferente, não é? E eu acho que isso é que depois vai fazer a diferença no nosso futuro.
Exatamente, nós também acreditamos nisso, achamos que se as coisas forem encaradas logo desde cedo, não é? Desde o início, com naturalidade, e no fundo as crianças estiverem nos contextos de vida, não é? As crianças com deficiência estiverem nos seus contextos de vida, isso a longo prazo ou a médio prazo irá fazer toda a diferença, não é? Daí se calhar essa sensibilização de facto que vocês fazem, que a Associação Salvador também faz, nas escolas, nas autarquias, é tão importante, não é? Para começar a mudar de facto as mentalidades e podermos ter depois adultos mais que aceitem mais, melhor a diferença, sim, não é?
Mais conhecedores desta realidade.
Exatamente.
E sobretudo que não se assustem. Uma das coisas que nós temos feito também nesta área da empregabilidade é que nós já tivemos contacto, ou já demos em algumas delas formações, umas mais intensas, outras menos, mas já contactámos com mais de 490 empresas, uhum, ao longo de todo este percurso. E é muito importante perceber que elas, as próprias empresas, querem muito também fazer este caminho da inclusão, mas muitas vezes não sabem. E eu acho que o grande desafio das organizações não governamentais e do terceiro setor é explicar muito bem os detalhes, o tipo de público que trabalha, que tipo de características é que as pessoas, quais as características das pessoas, que tipos de necessidades é que têm, uhum, e é sobretudo, eu acho que tudo se resume a uma palavra: comunicação, não é? E isso é muito importante, haver este diálogo, uhum, para que as próprias pessoas se sintam confortáveis nos ambientes onde estão e as próprias pessoas que tratam também de todos estes processos, como a Adriana, que está aqui ao meu lado e que trabalha este processo da integração profissional, possa falar com uma empresa e saiba que a pessoa dessa empresa está a ouvir, percebe o que é uma pessoa com deficiência motora, percebe o que é uma pessoa com deficiência intelectual, percebe o que é uma casa bem adaptada, percebe que tem que ter um elevador, percebe que tem que, se calhar, tem que ter uma ajuda na alimentação, percebe que se calhar vai existir um acompanhante, percebe também que há muitas pessoas autónomas e que não precisam, de ajuda, mas se calhar precisam de um estacionamento reservado, pura e simplesmente. Hoje em dia o teletrabalho também veio acelerar muito também este processo, e eu acho que cada vez mais, e sobretudo também com as novas tecnologias e tudo isso, que qualquer pessoa com ou sem deficiência pode ter e deve ter um papel ativo também na nossa sociedade. E portanto é isso que nós vimos. Mesmo estes miúdos agora com quem acabámos de falar, miúdos e pessoas mais velhas que estavam aqui nos vossos ateliês de construir materiais de que depois são fornecidos e vendidos também às empresas, eles acordam e sentem que têm um propósito de vida e que são úteis também para a sociedade. Eu acho que é isso que todos
fundo,
procuramos.
No fundo é olhar para a pessoa, não é? É pensar. Nós sentimos também muito isso, que é a questão de vou ter aqui uma pessoa com deficiência, como é que eu vou fazer, quer dizer, é uma pessoa, não é? Antes de tudo, e portanto há que olhar, como com todos os outros colaboradores, no caso das empresas, às suas necessidades, não é? E às suas características, e é isso só que temos que fazer.
Eu acho que é isso, e depois é muito importante aquela questão também que já falámos, que é a questão da formação, infelizmente exatamente. Muitas das pessoas com deficiência em Portugal não tiveram acesso à educação e às atividades esportivas e às atividades sociais, como se calhar, como qualquer outra família, pode dar um filho que não tem qualquer limitação. E, portanto, já há 20 anos atrás isso ainda era mais, a assimetria ainda era maior. E, portanto, pedir a uma pessoa que, se calhar, hoje em dia, que tem 30 anos, que nasceu com deficiência, a grande percentagem não tem a escolaridade, maioria não tem a escolaridade obrigatória, e portanto, por mais formações que nós tentemos arranjar, muitas delas é difícil e temos que arranjar formações adequadas também para esse nível de competências.
Exatamente.
E eu acho que todos nós, na nossa sociedade, somos capazes e temos o dever também de evoluir e de crescer, mas temos é que adaptar o tipo de formação consoante também as necessidades e as perspectivas de cada pessoa.
De cada pessoa, exatamente. Pois, no fundo, quer queiramos, quer não, as pessoas com deficiência não têm a mesma igualdade de oportunidades de participação na vida desde que nascem, não é? E, portanto, de facto, depois, ao nível da formação e do emprego, isso nota-se muito porque depois não há tantas pessoas tão qualificadas e com as competências Exatamente. Necessárias para um mercado de trabalho, não é? Porque lá está, se calhar essas competências também pessoais e que se vão desenvolvendo ao nível do desporto, também da cultura, não é? Do acesso, não é? Do lazer, acabam por não se desenvolver, não é? E depois, em termos de competências, acabam por ser pessoas mais limitadas, digamos assim, sem ser pela sua condição de deficiência,
sim,
não é?
Sim, e não, porque nós temos casos de pessoas, e eu diria que mais de metade das pessoas que nós integramos na Associação Salvador, o feedback que temos nas empresas é que essa integração melhorou. O ambiente de trabalho da própria empresa. E muitas vezes as pessoas responsáveis dos recursos humanos, próprios administradores e CEOs dessas empresas, dizem: Salvador, não tens ideia do impacto Exato. Que esta integração trouxe. Porque no meu departamento havia imensas queixas, havia imensas pessoas que se queixavam porque não tinha a roupa A ou a roupa C, ou porque queria o carro Y ou o carro Z, e desde que entrou o Miguel ou a Joana ou outra pessoa que tem uma incapacidade, as pessoas aprendem também a relativizar e a dar mais valor
Exatamente.
Também a outro nível de situações,
àquilo
que têm. E, portanto, Exato. Esta integração, eu acho que é mesmo um caminho que todos temos que fazer e que todos querem ajudar. E, portanto, cabe-nos a nós, enquanto ONGs, também sensibilizar e promover também este contacto. Mas, sobretudo, eu acho que aqui o ponto fulcral é nós também sermos cada vez mais exigentes e denunciar casos que sabemos que não estão bem. Todos nós vimos que o estacionamento abusivo de pessoas sem deficiência estacionarem nos lugares de pessoas com deficiência. Vimos nas escolas, muitas vezes, crianças que são vítimas de bullying só porque estão numa cadeira de rodas e se calhar os miúdos que lhe fazem esse bullying, se calhar bastava uma conversa com uma pessoa com deficiência. Temos imensos atletas paralímpicos que adoram ir às escolas, que adoram dar o seu testemunho. Se calhar, se eles fossem lá e se percebessem o que era estar numa cadeira de rodas há 10 ou há 15 anos, tinham uma noção diferente também a falar ou antes de gozarem também com essas pessoas e de terem esses momentos de glória ou de palhaçadas durante 2 ou 3 minutos a gozar. E, portanto, sensibilizávamos muito mais estas pessoas para que pudessem, para que este caminho fosse mais eficaz e mais rápido. Acho que a nível das organizações sociais é cada vez mais importante também olhar para este terceiro setor também como um setor que está cada vez mais profissionalizado. Sabemos que existem muitas organizações sociais e não governamentais também nesta área e que fazem um trabalho de excelência e que muitas vezes esse trabalho também não é reconhecido ou muitas vezes não é valorizado. E acho que temos que ser todos nós a puxar um bocadinho mais também por este terceiro setor, porque de facto substituímos ao Estado em imensas e imensas valências, e isso é um trabalho que merece também ser reconhecido e sobretudo ser ampliado para que mais pessoas, mais empresas, todas as comunidades onde as organizações estão inseridas também possam desenvolver este trabalho. Portanto, acho que isso é um trabalho também de anos, e se contarmos com a ajuda de todos vai ser diferente. E por último, só dizer que nós nunca sabemos o dia da manhã, não é?
Exatamente.
E muitas vezes nós olhamos Eu com 16 anos ou com 15 anos olhava para uma pessoa com deficiência e dizia para mim, pá, isto a mim nunca me vai acontecer até aquele dia, não é? E, portanto, como nós nunca sabemos o dia de amanhã, é muito importante prepararmos para o dia de amanhã. E só uma última nota, que em 2030, segundo uns estudos que li e que são bastante credíveis, mais de metade da nossa população vai ter uma idade bastante superior e que todos nós vamos precisar de cidades inteligentes, cidades acessíveis para todos, não é?
Exatamente.
Portanto, não podemos deixar.
É que não é só lá. Também pela deficiência em si, pode ser pela idade, pode ser por uma circunstância até mais passageira, não é? Mas no fundo todos beneficiaríamos, não é?
Exatamente. E já para não falar, estamos aqui a falar sobretudo do ponto de vista social, que é isso que nos move e que nos leva, mas economicamente também compensa, não é? Porque
claro.
Uma pessoa com deficiência, quando vai almoçar, quer dizer, pode ir sozinha, mas normalmente costuma ir com a família. Quando vai passar férias,
amigos,
vai com a família, vai com amigos. Hoje em dia nós vimos a nossa cidade de Lisboa ser invadida por americanos, por ingleses, por franceses, que adorariam trazer mais pessoas com deficiência se de facto também a cidade oferecesse melhores condições.
Melhores,
não?
Condições, claro. Lá está, é a mudança radical, não é? Que é ver aqui a pessoa com deficiência como um contribuinte ativo e não como uma pessoa que é uma subsidiária, digamos,
claro.
Assim.
Exatamente.
Não é? De algum apoio, e portanto aqui é a mudança que se tem que fazer. Vai-se fazendo, não é? Mas acho que ainda há aqui um caminho a fazer, de facto. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Despedimos-nos assim mais um episódio do Inclusivamente. Salvador, o seu testemunho foi interessantíssimo, e a sua experiência e a visão sobre estas matérias, que são apaixonantes, pelo menos para nós que trabalhamos aqui nesta área, não é? Foi um gosto conversar consigo. Obrigada também a quem nos ouviu, e temos encontro marcado no próximo programa na Rádio Belém. Até lá, ouçam-nos também no Spotify.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.